Metrópole FM presta uma linda homenagem aos professores. Você vai conhecer histórias inspiradoras de mestres que marcaram épocas na educação. Todo dia, uma entrevista especial. Não perca! De 13 a 18 de outubro, às 17h30, aqui na Metrópole FM. Uma homenagem da Metrópole FM ao mestre com carinho. Apoio cultural.
Laboratório Lab Life. Realização de exames laboratoriais com precisão e rapidez. Equipamentos e tecnologia de última geração para garantir resultados confiáveis. Uma equipe de profissionais qualificados para atender você com carinho. Sua saúde merece nosso respeito. Laboratório Lab Life. Fone 3725-0152. Avenida Guanabara, 1260. Ao lado do Instituto Gastroginecológico.
Na Biofórmula, oferecemos manipulação personalizada de medicamentos, cosméticos, fitoterápicos e florais. Nosso compromisso é cuidar da sua saúde com segurança e qualidade em fórmulas individualizadas, cápsulas, cremes, géis, xaropes e muito mais. Manipulamos medicamentos alopáticos, fitoterápicos e suplementos dermocosméticos e cuidados com a pele, fórmulas veterinárias. Biofórmula, saúde e cuidado sub medida para você. Rua Paz Leme 511, Centro.
Centro Educacional de Andradina. 40 anos de história e transformação. 4 décadas dedicadas à educação de qualidade, à formação de cidadãos e à transformação de vidas. Para celebrar esta data tão especial, o Centro Educacional de Andradina lança o seu livro comemorativo, que resgata memórias e conquistas ao longo da nossa trajetória. Centro Educacional de Andradina. Ensino que evolui com você. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Rua São Paulo, 719. Centro Andradina. Centro Educacional de Andradina. Fone ou WhatsApp 18 3722 5649.
Olha aí, muito boa tarde. Continuando a nossa homenagem aos professores durante esta semana, hoje nós estamos recebendo carinhosamente aqui em nossos estúdios o professor Rubens Romariz. Ele que tem aí uma longa história para contar, inclusive foi secretário de Educação nos governos João Carreira, Mauro Brito e também Edna Brito. Tem muita coisa para contar para a gente. Professor Rubens, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E a gente está aqui para comemorar o dissertar, né, sobre o 15 de outubro, que é o dia do professor, né?
Me diga uma coisa, essa história sua começou há quanto tempo atrás? Quantos anos você trabalhou como professor?
Até uma história grande, 30 anos de professor. Mas, na verdade, a história principal minha foi que eu dava aula na faculdade, no curso de Ciências Físicas e Biológicas, tempo ainda da rádio, quando era do Ivan ainda, uhum, na faculdade.
Só lembrando que você foi meu professor também, no Augusto Mariano.
Ai, do céu, tem tempo, tanta
faz
coisa.
Faz tempo, né?
Nessa época que eu fui lá, eu fiz uma crônica, eu sentei com o Carreira, não conhecia direito, né? Mas eu dava aula, depois eu ia numa sala, tava o Dilma Gava, Carreira, o Toninho, do jornal que tinha, uhum, preparando a campanha do Carreira. E aí eu entrei lá, sentei com o Carreira, conversei a primeira vez com ele e fiz uma crônica no Jornal do Israel, o Maestro Carreira. E fiz uma crônica boa para ele. Para que fez? Ele foi em casa, agradeceu, ficou contente, né? Porque não fez sem interesse nenhum. Quando ele ganhou a eleição, ele foi em casa, ele, o Ivan, me chamou para ser o secretário da Educação. Foi aí que eu entrei na prefeitura, como secretário. E aí o Edmond estava saindo, era saído do Edmond. Eu falei, Edmond, ele falou, Edmond, o Rubens vai tomar conta da educação. Eu falei, Edmond, o que nós temos de educação? Ele falou, não tem escola, não tem nenhuma escola, nenhuma. E professor? Nenhum professor. Ué, e o que tem de educação? Tem o Mobral. Eu falei, mas o Mobral é federal. E é só, não tem mais nada. Eu falei, quem é o secretário? É o Zeres. Ele senta do meu lado aqui, não tem sala de educação. Eu falei, mãe, não sei o que.
Era abandonado.
Não tinha nenhum professor, nenhuma escola, não tinha nada. E eu entrei, criei o Departamento de Educação, fiz os primeiros concursos, municipalizei o ensino fundamental. Aquela escolinha que tem na praça, em frente ao JBC, não tem que ter. Sim, eu fiz. Aquilo lá, tem placa minha. Lá onde era o tiro de guerra, eu fiz lá também. E fiz o primeiro concurso e comecei com 22 professoras concursadas. A Estela Goda passou comigo nesse concurso. Eu coloquei ela, que ela hoje é secretária de Educação. Então eu comecei a educação do zero. Depois eu fui em São Paulo, consegui a municipalização do ensino, e aí comecei a crescer. E aí fizemos, e foi embora, e no fim com a Edra, municipalizei todas as escolas de Andradina, todas, passei tudo para o município, junto com a Edna, e quando eu saí já deixei com 280 professoras, né? E quando entrei tinha zero professor, não tinha nada.
Você deu aula em quais escolas?
Olha, quase em todas. Eu dei aula no Objetivo, no Anglo, muito no Mariano, né? Porque a Mariana era diretora, então eu também era professor lá também.
Para quem não sabe, a dona Maria Helena Romariz era diretora e a esposa do nosso amigo Rubens Romariz, né?
Isso, né? Ele lembra bem também. E a gente, naquele no Mariano, era um tempo que o Estado não dava dinheiro para nada. Nós tínhamos que fazer quermesse para arrumar dinheiro, lembra? Então tinha quermesse, diversas quermesses que a gente fazia. Vendia tudo que podia para ganhar um dinheiro para reformar. Eu fiz a biblioteca no Augusto Maria, na casa do zelador, tudo com dinheiro de quermesse, né? O Estado não mandava dinheiro, só pagava o professor. Hoje não, hoje o Estado manda dinheiro.
Está, né?
Bonito, verba direito. Hoje é uma facilidade, mas naquela época nós lutávamos muito. Tinha fanfarra, né? E a gente... Era uma outra época. Eu até hoje queria, porque é o seguinte... Tem 7 de setembro, não tem mais desfile. Nós fazíamos desfile todo 7 de setembro, lembra? Tiradentes na praça, lotava de gente com fanfarra, prefeito, falando sobre a importância do Tiradentes na independência do Brasil. Hoje fica dia 21, as escolas, nenhuma abre, ninguém fala mais nada.
Uma curiosidade, por que não existe mais fanfarra em escola? É falta de interesse? O que
acontece? Eu acho assim, a fanfarra depende muito da política municipal, né? Um prefeito que tem a vontade, ele ajuda em parte, né? Mas na verdade... A cada escola prepara um grupo de alunos, começa um professor. O nosso diretor aqui da escola, ele foi professor lá de fanfara, né?
O Vica.
Quantos desfilos fica desfilou aqui em Andradina? Pergunta para ele quanto. Então, o Augusto Mariani mesmo, o 11 de julho, tinha fanfara. E o Ondina também tinha, né?
Tinha.
A gente movimentava os alunos e tal. Isso é muito importante. Agora, quando o prefeito não dá importância, o Departamento de Educação passou Tiradentes, passou, não fala mais nada, fica todo mundo quieto, parece que vai em casa. Daqui a pouco ninguém sabe mais quem foi Tiradentes, né? Tiradentes, antes de morrer, com a corda no pescoço, ele falou, se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 vidas pelo Brasil. Aí puxaram a corda e mataram ele, né? Então, esse é um herói, um cara que falou uma coisa dessa, né?
É verdade, porque isso aí, infelizmente, a molecada não vai ficar acessando no celular para poder ver.
Isso.
Tem que ter um ensinamento dentro da escola, né?
Dentro da escola.
Bom, mas a gente sabe que você também é escritor, né? Tem um livro aqui que você carinhosamente nos presenteou com esse livro aqui, Crônicas Ontem e Hoje, Rubens Romariz. Isso aqui foi escrito quando?
Já está com mais ou menos uns 8 anos atrás, mais ou menos 7, 8 anos atrás. Foi feito o lançamento aqui na cidade, depois eu nasci em Campinas, né? Que eu nasci em Campinas, né? Uhum. Vim para cá com 20 e poucos anos. E esse livro foi vendido um tempo, depois sobrou muito, porque eu fiz muito livro, então doando para alguns amigos, né? Tem poucos livros sobrando. Mas esse livro tem. Muita gente tem ele em casa, né?
Bom, e continuando aí a sua saga de escritor, né? Vem vindo um novo trabalho por aí. E você vai estar falando principalmente de um dos grandes feitos que foram feitos por você, né? Que é a Escola Agrícola. Você vai contar um pouquinho dessa história nesse livro, é isso?
A Escola Agrícola começou, olha, eu era secretário de Educação do Carreira. E aí o presidente da República era o Sarney. E o Sarney colocou no diário, na Folha de São Paulo, que era assinado. Vou fazer 200 escolas agrícolas no Brasil por ano. Falei, vixe, Carreira, vamos pedir uma escola para nós, tem condição. Aí fui no IBGE, peguei tudo que nós produzimos de cereais, algodão da região, e fiz o pedido e mandei para Brasília. Aí eles responderam para nós, esse ano não, mas o ano que vem a Andradina vai ter uma escola federal agrícola, pedido seu. Passou um tempo, eles mandaram uma carta, porque o Sarney era PMDB, e o Bonhauser, que era o ministro da Educação, era do PFL. E a secretária já falou, pega um deputado do PFL para ser o padrinho, para dizer que ele que conseguiu, né?
Uhum.
Aí falei com o cara, não, Ulisses Guimarães, nós somos PMDB, pode deixar que o Ulisses Guimarães faz escola. Passou todo o tempo, o Ulisses Guimarães não foi atrás de nada, parou. O Mauro entrou, falei, Mauro, tem uma escola agrícola assim, então, em Brasília. O Mauro falou, e se nós pedir para o Quercia, que é governador, a gente conhece? Falei, bom, aí vai ser estadual, vamos pedir para o Quercia. Sentou eu, o Mauro e o Quercia no gabinete. O Quercia olhou aquele trabalho aqui, tudo que nós produzimos na região, o Quercia falou, não. Vocês têm direito a uma escola, sim. Mas eu não decido, tenho que falar com o secretário de Educação, que é Chopin Tavares. Aí fomos lá, sentou eu, Mauro e o Chopin. O Chopin falou, olha, a planta é essa, Mauro. A Secretaria de Educação não tem dinheiro para fazer a escola. Você faz a escola, Mauro? Eu faço a escola. São 6 salas de aula, biblioteca, papapá, mostrou a planta. Mauro falou, eu faço. Eu quase caí da cadeira, falei, Mauro, não tem tanto dinheiro. Bom, precisa de 20 alqueiras. Você tem 20 alqueiras? O Mauro pensou, tenho 20 alqueiras. Aí quase, não tinha dinheiro para comprar 20 alqueiras. Bom, vai a escola tentando. Aí ele deu para o Mauro. E o Mauro veio para cá. Aí o Quercia, uma semana depois, era oficial e criado a escola da Greca. O Quercia criou. E aí tem que fazer a escola. Aí foi, o Mauro falou, e agora? Falei, agora nós arrumamos uma sarna.
E o terreno.
Onde que vai fazer? Aí eu fui na primavera, e só tem que montar 20 alunos. Aí foi na primavera lá. Você aí, você tem colegial, dá seu nome. Dá seu nome. Arrumei 20 alunos e mandei para São Paulo. Tem 20 alunos matriculados. Mandei o nome das pessoas. E tem... E enquanto faz o prédio nas 20 alqueiras, tem que começar uma classe. Aí fui lá na primavera, na João Carreiro, uma escola que tem lá, né?
Uhum.
E peguei uma sala vazia, pus a escola agrícola, pus as cadeiras, pus os caras sentados, bati a fotografia e mandei para São Paulo. Começou a escola agrícola lá dentro, mas na verdade era provisória, né? E aí tinha que fazer os 20 alqueiras. E aí? Não tinha dinheiro. O INCRA falou, 16 alqueiras eu tenho aqui na primavera, posso doar. E a sorte que o Orenci ficou sabendo e chamou na casa dele. Eu fui eu, Mauro Barbaroto, a delegada de ensino, que era a Aura Calestini, e o Orenci falou assim, ô neguinho, ele chama neguinho, Mauro, coisa. Uhum. Você vai perder uma escola que não tem 20 alqueiras? Eu vou dar 20 alqueiras para você.
Olha que bacana.
Aí, Calestini, que era o secretário, pega o Romariz e eu, ele vai lá em Planalto, ele escolhe lá na fazenda, onde ele quiser 20 alqueiras para fazer a escola. Aí fui de manhã com ele, aí escolhi logo na entrada, porque lá no fundo da fazenda ia ficar difícil, né? E na entrada deu 16 alqueiros e meio, porque tinha um córrego lá embaixo, aí da divisão. Eu falei, não precisa 20 alqueiros, 16, tá ótimo, 16. E aí mandei cercar, cercou toda a escola. O Orenci, eu tenho escrito nesse livro, que saiu sem o Orenci assinando a doação, ele e a mulher dele. A Maria
então, para quem não sabe, Rubens Romariz foi um dos idealizadores da Escola Agrícola de Andradina, né?
É um trabalho...
E realmente é um prazer, né, saber que você fez uma coisa de tão grande importância para a juventude, né?
Tem mais de 800 alunos hoje matriculados. É grande a escola. E eu vou trazer esse livro quando ficar agora pronto. Vou dar para você ver todo o trabalho que foi feito, né? Porque é um trabalho constante. Não foi fácil, não. Tem fotografia do Roberto Cury, que foi comigo em São Paulo, do Fernando Demário, né, que eram vereadores, né?
Uhum.
Tem eu com o Quercia, eu com o Carreira, eu com o Mauro Brito, eu, é um monte de... Eu tinha os jornais guardados, então eu tenho toda a história, né, que eu coloquei no livro, por isso que o livro está perfeito, né?
Me diga uma coisa, se você tivesse que voltar no tempo e fazer tudo de novo, você faria tudo de novo pelo amor à educação?
Eu vejo assim, eu falo dia do professor, o professor só é professor se ele tiver vocação, porque às vezes ele exerce o papel de professor, mas não tem vocação de ser professor, ele gostaria de fazer outra coisa, né? E se ele não tiver o amor de ser professor, ele é um mau professor. Agora, se ele tiver a vocação de ser professor, ele é um bom professor. Então, para ser professor, primeiro tem a vocação, gostar de criança, gostar de ensinar, né? E isso daí é uma condição que a gente só percebe depois, com o tempo, se aquele... Então, há professores que você não esquece nunca, né, na vida. Fase. E tem outros que você esquece. Então, veja assim, 15 dias do professor, ele é importante porque, olha, hoje, se uma pessoa sabe ler e escrever, é graças a um professor, ou os professores, senão não sabe
todas
ler.
As profissões dependem, né, do ensino do professor, né?
E sabe o que é a nossa história antiga e está falando até hoje? De 1500, o Brasil foi descoberto em 1500, né, por Cabral. Os Estados Unidos foi descoberto em 1492, 8 anos antes, Colombo descobriu os Estados Unidos. 8 anos depois, Cabral descobriu o Brasil, quase igual nós dois.
Uhum.
É. Só que, por 200 anos, Portugal não deixou ter escola. Então, até 1700, 200 anos, sem escola no Brasil. E aí, os portugueses vinham para cá, pegavam os índios para trabalhar de escravo, os índios não aguentavam, morriam. Eles não tinham mulher, cruzava com as índias e nascia metade português, metade índia, que ainda cuidava, aquele cruzamento de... Né?
Uhum.
Depois trouxeram os africanos para trabalhar, os portugueses também cruzavam com as africanas e nasciam meio moreno lá no Nordeste. Por 200 anos, o Brasil ficou todo analfabeto. Tudo que existia, ninguém sabia nem ler nem escrever. Então, era proibido, porque Portugal era da independência. Alguém, Anchieta, alguém ensinava escondido, mas se Portugal descobrisse, já trazia de volta, né? Esses 200 anos perdura até hoje. Hoje o Brasil tem, sem mentira nenhuma, 30% ou 35% analfabeto. Pode até querer assinar o nome, mas não lê, não sabe.
Semi-analfabeto.
Semi-analfabeto. Isso aí pesou, porque enquanto nos Estados Unidos você via que a migração foi irlandesa, inglesa, e dizia naqueles carrações, os índios tacavam flechas, assim, os filmes, né? Uhum. Eles levavam a Bíblia. Olha, se o cara que vai colonizar um país leva a Bíblia, porque sabe ler e escrever? Ninguém carrega uma Bíblia se não souber ler e escrever. Então, o que aconteceu? 8 anos de diferença do Brasil, olha a diferença que é virou Estados Unidos e a diferença do Brasil. Porque o Brasil faltou escola, faltou tempo de educação. Então, eu acho que hoje a consequência ainda perdura na política, certo? Porque a falta de conhecimento, a pessoa vota errado, né? Vai pela televisão, que é a melhor, que não é. E isso pesa muito, né? Um país que tem, como os Estados Unidos, cada 10 pessoas, 9 têm faculdade, né? Inglaterra, países avançados. O Brasil avançou um tempo para cá, mas ainda perdura uma herança daquele passado de Portugal, né? De 200 anos sem escola. E até hoje ainda perdura na política nossa. Eu vejo assim, a escola, ela é uma semente, começa já hoje na pré-escola, na escola infantil, mas o aluno vai aprendendo os comportamentos, né? Vivendo em grupo, formando opiniões. E se a escola for boa, fatalmente os alunos irão ter um comportamento mais fácil. A escola faz um futuro, uma futura mãe ou faz um futuro pai. Esse futuro pai e mãe dependeu daquilo que recebeu, da educação que ele teve. Ou da família também, lógico, mas também da escola. Né?
É mais fácil ser professor nos dias de hoje ou na época que você lecionava?
Eu acho assim, eu dava aula no Augusto Mariano muito tempo, não sei se você lembra, eu entrava na porta da sala de aula, todo mundo ficava de pé, bom dia e tal, pode sentar. Né? Hoje, eu não sei, a gente vai em alguma escola, os alunos ficam no corredor, você tem que, o professor chega, vão entrar todo mundo, que era, não tem aquele respeito mais, né?
Não
mudou o conceito. Então, antigamente...
É mais difícil hoje, né? Que ele não tem autonomia nenhuma sobre o aluno, né?
Então, essa falsa democracia é errada, porque aqui no Brasil, que assim, não é assim em todo lugar democrático, não. Porque se o aluno respeita o professor, ele tem um comportamento de hierarquia, né? Agora, se não respeita o professor, fica na porta, levanta, grita, fala, o professor também não tem autoridade sozinho para fazer isso aí, né? Então, a liberdade, você vê, até há pouco tempo tem o celular, o professor está dando aula e está com o celular na mão, agora proibiram, né?
Agora, graças a Deus, proibiram.
Então, sabe, melhorou até o ensino um pouco. Então, a educação é um comportamento, mas começa lá, o menino que nasce, ele não é nem bom nem mal, ele fica, né? O menino que nasce, ele não... Ele vai ser bom ou ruim, bandido não, depende do meio, né? E o meio é da escola. Muita gente na Rocinha, nessas favelas, ele nunca foi na escola, se vai um pouquinho só. Então ele não foi lapidado, né, para ser um... E aí gera a forma de ganhar dinheiro roubando isso, rouba celular, ataca, vira um... Isso é tudo falta de educação, né? Minha mãe morava em São Paulo, a mãe do meu pai morava em São Paulo, eu moro em Campinas, e eu ia com meu pai de trem para São Paulo, da Paulista. E a casa da minha avó era na Penha. As bicicletas ficavam tudo na porta, aquele monte de bicicletas, todo mundo dormindo. Minha avó na casa só tinha um trinco, não tinha chave. Não tinha ladrão. São Paulo não existia. Você podia largar à vontade e não existia. Era uma beleza.
Parece um sonho, mas foi verdade, né?
Foi verdade. Não tinha. Ninguém guardava nada, podia deixar tudo na porta da rua, ninguém roubava nada. Era impressionante. E era bonde, né? A gente ia com bonde na casa da minha avó, voltava de trem para a estação. E observei muito isso. Depois começou a vir os nordestinos trabalhar como de pedreiro, de servente, né? E aí eles traziam na faca, a bainha, traziam as peixeiras. Então não tinha revólver para dar tiro. Começou as brigas.
Através disso,
com
né?
Facada, né? Começou a polícia a prender quem tinha faca. Aí vem a história toda, né?
E, professor, o que você fala sobre a valorização financeira, profissional, realmente sempre esquecida, né?
É.
A nível de município, de estado, até mesmo federal, né? Há muito tempo que o professor não tem aquele incentivo, digamos, né, necessário, não, obrigatório, que ele deveria ter, né?
Você vê assim, antigamente as autoridades eram o juiz de direito, o padre e depois o professor. As três pessoas mais importantes na cidade. Antigamente, né? Era assim. E o professor tinha um cargo alto, não era qualquer um que tinha esse cargo tão alto, professor. Agora, hoje, o que acontece? Você vê um vereador, pega o salário de um vereador, não é que é Andradina, em todo lugar, né? Ganha 40 vezes, 30 vezes mais que um professor. O professor está ganhando aí 3 mil, 4 mil, até 5 mil. Um vereador é 10, 15 mil por aí, né? E aí eu vejo assim, por que que ganha? Por que que está endereçado assim? A política, em vez de prestigiar o professor, valorizando o trabalho dele, o professor tinha que ganhar nível universitário, né? Ganhar como um médico, ganhar como ter uma posição. Ele não tem. Ele tem que dar aula em diversas escolas. No fim do mês, ganha um salário que dá mais para pagar o aluguel da casa, mais algumas coisas. E não tem aquela valorização que deveria ter na sociedade. É, em contrapartida, os outros países evoluídos, vamos pegar na França e Itália, o professor tem muito mais valorização, né, salarial. Então, hoje em dia, por isso que eu digo vocação, o professor vai, ele poderia fazer alguma outra coisa na vida pela escolaridade que ele tem, mas assim ser professor. Só que o Estado, que teria que remunerar condignamente a valorização, não faz isso aí. Né? Então, o professor, hoje, você vê que ele está com a roupa simples, ele está meio barbudo, não é aquele que tinha uma posição anterior, como era antes, né? E antes do Maluf, que foi o governador, o professor ganhava bem, né? Tinha um salário bom. Eu tiro por mim, porque quando comecei a lecionar, todo fim de ano eu trocava o Fusca, né? Comprava um Fusca novo, com 12 prestações. E trocava o carro todo ano, porque ganhava bem. Depois que o Maluf entrou, aí ele começou a cortar o salário, aí nunca mais.
E continuou até hoje.
Até hoje. O professor ganha muito pouco, tem que valorizar muito mais o professor, né? E, agora, não é que falta dinheiro. Dinheiro tem muito, mas...
É mal distribuído, né?
É mal dividido, mas tem outras preferências, né? O governo federal gasta um dinheirão para ter política, né? A gente vê Bolsa Família, tem gente que precisa Bolsa Família, mas tem gente que não precisaria Bolsa Família. Tem casa que o marido tem Bolsa Família, a mãe tem, a avó tem. Então, aí, o cara não quer trabalhar, também não quer estudar e fica, cria um monte de problema. Né? Então, eu acho assim, que a política tinha que ser direcionada com mais destreza, com mais apoio. Né? E não tem. A política nossa, ela muda de lado. A gente vê pelas reportagens, né? Quanta coisa que não deveria acontecer, acontece no Brasil. Vamos ver, o tempo tem que curar, mas eu acho assim que a escola é o fundamento principal. Se o aluno passou bem por uma escola de professores bons, esse aluno jamais vai ser corrupto, jamais ele vai mudar de lado. Ele tem uma formação, né, interior. Então, se ele acredita em 7 de setembro, ele vai para o desfile, ele sabe a origem, porque Tiradentes morreu antes, porque teve a independência depois. Ele sabe a importância, 7 de setembro, ele sabe a importância de Tiradentes no começo, né, para ter a nossa independência. Agora, se você vai escondendo isso do aluno, ele daqui a pouco não sabe mais o que é. Né? Minha empregada doméstica pensava assim que a independência do Brasil era 15 de novembro. Eu falei, não, é 7 de setembro. Ela não sabe nem a data direito, quando que foi, coitado. Então, a gente vê que aí falhou o ensino. Hoje tem professores bons, escolas boas, mas tem essa carência, né, essa concorrência. A televisão é uma arma muito perigosa, porque ela tem poder de interferir. Né? Quando começa a mostrar os crimes, os roubos, ela está mostrando coisas que não deveria mostrar. Então a televisão é uma arma perigosa também na formação.
A televisão e a internet hoje em dia também, né?
A internet
é outra coisa.
Muito perigoso.
Mas tá bom, a gente gostaria de agradecer a sua participação, agradecer por toda a sua contribuição para com a educação de Andradina, né? Realmente foram trabalhos relevantes que foram feitos por parte sua e nosso muitíssimo obrigado. Os microfones estão à sua disposição para as considerações finais.
Tudo bem, né? Eu vejo assim, a história da comemoração de 15 de outubro, dia do professor, ela começou em 1827. Dom Pedro I baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil, em 1827. mas foi somente em 1947, não faz tanto tempo, 120 anos após o referendo do decreto, que ocorreu a primeira comemoração do Dia do Professor. Começou em São Paulo, na pequena escola na Rua Augusta, no ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetino. Logo, o longo período letivo do ano letivo, 1º de julho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias. Todo esse período, quatro professores tiveram a ideia de organizar o dia da parada para evitar a estafa e também com o engrossamento dessa data. O professor Salomão sugeriu um encontro no dia 15 de outubro, data em que a sua cidade natal, professores e alunos traziam doces para casa para uma pequena festa de confraternização na escola. E assim vem a história. Então, não faz muito tempo, 1947, que começou o Dia do Professor. Até então...
Né? Pronto aí, uma curiosidade que a gente não sabia.
É, onde começou, né?
Muito obrigado, professor. Um grande abraço e assim que o livro estiver já impresso, o senhor traga para a gente, está divulgando aqui esse trabalho, vai contar a história, um pouco da história da Escola Agrícola de Andradina.
É, eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder conversar um pouco mais, né, sobre a escola, mas é importante que a cidade nossa tenha uma história muito grande, né, guardada, e muitos acontecimentos também que teve. Eu só vim para cá, de Campinas para cá, eu era para o seu primário, né? Eu direcionando há pouco tempo, primário. E eu vim para cá porque eu fiz um concurso de fiscal de algodão, e eu vim como fiscal da Sambra, que tinha algodão, uhum, e da Clayton, eram as duas máquinas que faziam, aqui era só algodão, não tinha cana, caminhões de algodão na rua. E eu era fiscal dessas duas, e ficava no Hotel Guanabara, e a Sambra mandava uma charrete me buscar de manhã, trazia nós do almoço, e a Cleide mandava outra charreta até para mim, também, então eu era fiscal.
Uhum.
E aí eu vim como fiscal, fiquei 2 anos como fiscal. E já era professor. Aí depois que eu desisti de ser professor, eu acabei ficando ali, né? Aí voltei para Adamantina, conheci a Maria Helena lá, casamos, voltamos para cá, e aí começou. Né? Então eu lecionei no JBC, no Auro Guião, muita gente foi aluno meu. Eu sou mesmo de mais ou menos Andradina, e eu tive mais ou menos uns 18 mil alunos nesses 30 anos, né?
Tem história, hein?
Tem. Eu estou na feira, ô professor, tem muita gente me... Eu falo, quem é o seu nome? Eu não lembro quem é, porque era criança, né? Eu já estava tudo adulto,
é.
Mas as pessoas lembram. E dificilmente eu estou num lugar que não, alguém não me chama para dizer que foi meu aluno de algum lugar. Tá?
Curiosamente, está aqui na frente de um aluno.
Foi um prazer lembrar, que a gente nem lembra, porque a gente não lembra de todos.
Ah, né? Muito tempo atrás, né? E tantos alunos, né?
Vixe.
Tá, esse foi o professor Rubens Romariz conversando com os ouvintes da 87.7 nessa singela homenagem que nós estamos fazendo esta semana para os professores. Amanhã tem mais um entrevistado. Amanhã você vai ficar sabendo quem vai ser entrevistado do dia. É só sintonizar aqui na 87.7. Para você que nos acompanha tanto pela rádio como pelo Face, nosso carinho, nosso abraço, obrigado pela sua sintonia.
A Metrópole FM presta uma linda homenagem aos professores. Você vai conhecer histórias inspiradoras de mestres que marcaram épocas na educação. Todo dia, uma entrevista especial. Não perca! De 13 a 18 de outubro, às 17h30, aqui na Metrópole FM. Uma homenagem da Metrópole FM ao mestre com carinho. Apoio cultural.
Laboratório Lab Life. Realização de exames laboratoriais com precisão e rapidez. Equipamentos e tecnologia de última geração para garantir resultados confiáveis. Uma equipe de profissionais qualificados para atender você com carinho. Sua saúde merece nosso respeito. Laboratório Lab Life. Fone 3725-0152. Avenida Guanabara, 1260. Ao lado do Instituto Gastroginecológico.
Na Biofórmula, oferecemos manipulação personalizada de medicamentos, cosméticos, fitoterápicos e florais. Nosso compromisso é cuidar da sua saúde com segurança e qualidade em fórmulas individualizadas, cápsulas, cremes, géis, xaropes e muito mais. Manipulamos medicamentos alopáticos, fitoterápicos e suplementos dermocosméticos e cuidados com a pele, fórmulas veterinárias. Biofórmula, saúde e cuidado sub medida para você. Rua Paes Leme 511, Centro.
Centro Educacional de Andradina. 40 anos de história e transformação. 4 décadas dedicadas à educação de qualidade, à formação de cidadãos e à transformação de vidas. Para celebrar esta data tão especial, o Centro Educacional de Andradina lança o seu livro comemorativo, que resgata memórias e conquistas ao longo da nossa trajetória. Centro Educacional de Andradina. Ensino que evolui com você. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Rua São Paulo, 719, Centro Andradina. Centro Educacional de Andradina. Fone WhatsApp 18 3722 5649.